Os arquivos da cidadezinha de Cagliari, na Sardenha, contêm o relato de um fato histórico incrível. Numa noite de fins de abril ou começo de maio de 1720, exatamente 20 dias antes de chegar a Marselha, o navio Grande Santo Antônio, cuja atração coincidiu com a mais maravilhosa explosão da peste que fez borbulhar as memórias da cidade, Saint-Rémy, vice-rei da Sardenha, cujas reduzidas responsabilidades de monarca tinham-no talvez sensibilizado aos vírus mais perniciosos, teve um sonho particularmente aflitivo. Viu-se como um pestilento e viu a peste arrasar seu minúsculo estado. Sob a ação do flagelo, os quadros da sociedade se liquefazem. A ordem desmorona. Ele presencia todos os desvios da moral, todos os fracassos da psicologia. Escuta em si mesmo o murmúrio de seus humores corroídos em plena destruição e que, num vertiginoso desperdício de matéria, ficam pesados e aos poucos metamorfoseiam-se em carvão. Será tarde demais para conjurar o flagelo? Mesmo destruído, mesmo aniquilado e pulverizado organicamente e queimado em suas entranhas, ele sabe que não se morre em sonhos, que no sonho a vontade está presente de modo até absurdo, até o ponto de negar o possível, até uma espécie de transmutação da mentira com a qual se refaz a verdade. Ele desperta. Saberá mostrar-se capaz de dissipar todos esses boatos de peste que estão correndo e esses miasmas de um vírus chegado do Oriente. Um navio que partiu há um mês de Beirute, o Grande Santo Antônio, pede licença para atracar e desembarcar. E então ele dá a ordem louca, a ordem considerada delirante, absurda, imbecil e despótica pelo povo e por todo o seu círculo. De imediato, manda para o navio, que pressupõe contaminado, a barca do piloto e mais alguns homens, com a ordem para que o Grande Santo Antônio vire de bordo em seguida, e com todas as velas, se afaste da cidade sob pena de ser afundado a tiros e canhão. A guerra contra a peste. O autocrata não fazia por menos. É preciso, de passagem, destacar a força especial da influência que aquele sonho exerceu sobre ele. Uma vez que essa força lhe permitiu, apesar dos sarcasmos da multidão e do ceticismo de seu círculo, insistir na ferocidade de suas ordens, passando com isso não apenas por cima do direito das pessoas, como também sobre o mais simples respeito pela vida humana e sobre todo tipo de convenção nacional ou internacional que, diante da morte, não tem mais voz. Seja como for, o navio continuou seu caminho. Chegou a Linorvo e entrou no porto de Marselha, onde lhe foi permitido desembarcar os passageiros e descarregar. Os serviços da prefeitura de Marselha não guardaram registro do que aconteceu com sua carga de empestados. Sabe-se um pouco o que aconteceu com os marinheiros de sua tripulação que não chegaram a morrer de peste e que se espalharam por diversos lugares. O Grande Santo Antônio não levou a peste a Marselha. Ela já estava ali e num período de particular recrudescência. Mas já se tinha conseguido localizar seus focos. A peste trazida pelo Santo Antônio era a peste oriental, o vírus original, e é de sua chegada e de sua difusão pela cidade que data o lado particularmente atroz e o alastramento generalizado da epidemia. E isto, por si só e nada mais, inspira os mais loucos pensamentos. Essa peste, que parece reativar um vírus ancestralmente adormecido, era capaz de provocar sozinha devastações sensivelmente igualitárias, uma vez que de toda a tripulação, o capitão, exatamente o capitão enlouquecido, foi o único a não contrair a peste. E que de outro lado, parece que os pestilentos recém-chegados nunca estiveram em contato direto com os outros, mantidos em zonas fechadas. O grande Santo Antônio, que passa ao alcance da voz de Cagliari, na Sardenha, não deposita a peste nessa cidade, mas seu vice-rei dela recolhe em sonho algumas emanações sombrias. Não se pode negar que entre ele e a peste estabeleceu-se uma comunicação ponderável, embora sutil, e é fácil demais acusar, na comunicação de uma doença dessas, o contágio por simples contato. Mas essas relações entre Saint-Rémy e a peste, suficientemente fortes para liberarem-se em imagens em seu sonho, não são fortes o bastante para provocar nele o aparecimento da doença. De todo modo, a cidade de Cagliari, sabendo algum tempo depois que o navio escorraçado de suas costas pela vontade despótica do príncipe, miraculosamente iluminado, tinha sido a causa da grande epidemia de Marselha, registrou o fato em seus arquivos, que qualquer um pode consultar.